E começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Ana Castilho, e a partir de agora é tudo nosso.
Oi, aqui quem fala é a Anastácia Oliveira, e uma mulher tomando cerveja no bar é só uma mulher tomando cerveja no bar.
Oi, eu sou a Bia, e quando te disserem que a cerveja é de mulherzinha, na verdade estão querendo dizer que a cerveja é muito foda.
Oi, eu sou a Carol e eu queria dizer que se ela bebe, ela escolhe.
Oi, eu sou a Cris.
E é só isso mesmo.
Eu sou a Cíntia, eu sou menina, bebo cerveja e faço cerveja.
Sou menina.
Eu sou a Fernanda Marim. Bom, o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no Beercast.
Aí.
Oi, eu sou a Tessa. E cerveja de mulher é a que ela quiser.
Olá, eu sou a Viviane. E não se nasce cervejeira, torna-se cervejeira.
Olá, eu sou a Lari Leica e eu virei patrona só pra saber as fofocas cervejeiras.
Como se aqui fosse o lugar certo de saber fofoca. Olha a fofoca que a gente tem. Ah, ó, pessoal, a gente vai falar pouquíssimo. Meu nome é Selmo.
Aqui é o Bronson.
Aqui é o Felipe.
E aqui é o Renato.
Porque hoje a gente tá aqui para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Não só esse dia, mas a presença das mulheres na podosfera, no universo cervejeiro e tudo mais. O que a gente combinou para esse programa especial é nós, homens, que comandamos o Beercast, os programas do Beercast, todas as semanas, que a gente desse espaço para vocês falarem. Então, a gente convidou as patronas do Beercast e acho que praticamente todas toparam, né? Temos aqui 10 ou 11 mulheres maravilhosas que estão sempre com a gente discutindo no grupo e sempre participando do podcast em si, né? Porque elas ajudam a gente a criar as pautas, a falar de cerveja e a falar da mulher dentro da cerveja. Hoje a nossa host é a Ana e eu, o Felipe, o Renato e o Bronson vão falar o menos possível. Ana vai tocar esse programa. Manda bala, Ana.
A gente só tá aqui pra gravar e transmitir ao vivo, né, Samuel?
Só precisamos pousar umas fotos antes de
beber também.
Bom, então se é cerveja, né, gente? Vamos brindar, meninas?
Vamos brindar!
Vamos brindar!
Saúde!
Beleza.
Caramba, nunca vi tanta
Quem
cerveja assim na tela do computador.
Quem quer começar falando um pouquinho sobre o que tá bebendo? Vamos, Lari.
Eu tô bebendo... É autopropaganda, desculpa. Eu tô bebendo a É Nós, da Santo Chico, que foi uma parceria feita com a Confraria da Laje, da qual eu participo. Carol também. Carol, conheci lá na Laje. Maravilhosa. E é uma confraria feita pela Fabir... Era feita pela Fabir em São Paulo, né? A gente parou por causa da pandemia, faz um ano. Mas é isso, uma confraria de amigos. Começou com uma reuniãozinha de amigos do Instagram que curtiam beber cerveja artesanal com 18 pessoas. E agora a gente tem mais de 100 pessoas participando.
Caralho, que da hora, meu. É a
confraria que a Jana participava, né? Esse último, olha só.
Verdade, né? Tivemos que cancelar.
Não tem ingresso comprado.
Lari, da onde você fala?
Ah, eu sou de São Paulo, mas eu estou há 5 meses no Rio de Janeiro, em Copacabana. Me mudei agora para a cidade maravilhosa, sucursal do inferno, de tão quente que é. Mas é legal, estou perto da praia.
É, o importante é estar com o pé na areia.
Uhum. Vivi, e você?
Eu tô aqui com a IPA da Benedita, teve recentemente no Beercast, e tá uma delícia. Tô falando de Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo.
É nóis.
É nóis.
Interlagos. Não é, quando a gente fala Zona Sul, não pega você aí, Renato.
Lógico que não, eu sou aqui, ó, moro aqui perto da CUPC, pô, do lado.
Não, ninguém nunca vai entender onde o Renato mora, porque cada vez ele fala um lugar diferente. É medo de receber visita.
CUPC é Diadema.
Ninguém quer visitar o Renato, a vizinhança é muito ruim.
Ah.
Terça.
Eu tô bebendo uma IPA da ONI, que é a minha cervejaria. Que eu que fiz, claro, né?
Que onde você fala, Terça?
Oi?
Onde você tá?
Eu tô em Itajubá, no sul de Minas.
Que legal.
Serra da Mantiqueira.
Bia?
Oi, eu tô tomando I'm Sour da Three Monkeys. Ia estar tomando uma cerveja feita por mulheres, mas não consegui. E eu tô aqui em Campinas, eu tô morando aqui agora. E morei um tempo em São Paulo, agora eu tô em Campinas, fazendo home office.
Carol?
Eu tô tomando uma Bex, porque foi o que eu consegui comprar a tempo, porque eu acabei com o meu estoque da Dash Drinks.
De onde você fala, amiga?
Eu tô na Zona Leste, São Miguel.
Aê, Zona Leste!
Zona Leste somos nós!
Como diz minha cunhada, Zona Peste.
E você?
Eu tô bebendo uma Ephemeral da Dádiva. Um Imperial Sour de 10%. Maracujá, coco e baunilha. Delicinha da pandemia.
A Cintia tá bebendo uma cerveja de 10% há meia hora. Ela já tá bem...
Não, tô numa progressiva.
Uma cerveja de 10% desde as 3 da tarde. Essa é a questão.
Tô numa crescente aritmética.
E a Fê?
Bom, eu e a Vivi, nós combinamos. Eu estou aqui também com a Rupa da Beneditas, que esteve aí no programa também, né?
Que legal.
E eu falo da Zona Sul de São Paulo. Eu devo morar perto do Renato, mas como ninguém sabe onde ele mora, então também não sei se eu moro perto ou não. Mas enfim, eu tô mais pro lado do Largo do Socorro aqui, o meu bairro chama Veleiros, Avenida Atlântica, tá? Mas deve ser perto dele. Não sei.
Pertinho, pertinho.
Ah, tá tudo perto, gente. É o Renato que não sabe onde ele mora mesmo.
A gente mora bem, é que a gente mora, né, a Fer, a Vivi, a gente mora perto de tudo, pô. É perto do aeroporto, é perto da... Né? Enfim.
Verdade. Do aeroporto dos Congonhas, né?
De Viracopos, onde ele mora.
Não, aeroporto de Viracopos. Aeroporto de Congonhas.
Aeroporto, autódromo, é tudo perto, né?
Isso, é tudo pertinho.
Aninha, e você?
Eu tô tomando uma Strong American aí, da Dunf. É uma cerveja de um homem, né? Pertence a um homem, mas uma das mestres cervejeiras é uma mulher, a Daisy. E tá bem gostoso, é 8% também, mas eu comecei agora, então acho que eu vou até o fim do programa de boa.
Corre, fala de direto na Cíntia.
Corre, Aninha.
Fala de onde, Aninha?
Não vem fazer disputa feminina, não. Somos todos amigos. Não tem disputa aqui, não. Não tem intriga.
Muito boa. Você fala de onde, Ana?
Eu moro em Brasília.
Ó, um beijo especial pra Brasília, porque acho que a Ana é a nossa primeira ouvinte de lá. Eu não lembro se a gente nunca conversou com alguém de Brasília. Eu não lembro se teve algum outro patrono, patrona de lá, a terra onde tudo pega fogo muito fácil, como tá pegando agora. Obrigado, Ana Anastácia, por ter virado patrona do Beercast.
Valeu. Tomara que tenha mais agora. Vou fazer propaganda.
Boa. Arrumar uns descontos aí, tem bastante patrona no lugar, a gente vai atrás dos bar e arruma desconto pra vocês.
Agora sim, não, agora beleza. Fechou.
E você, Cris?
Eu tô tomando uma Beck também, era o que tinha. Depois do final de semana, os estoques acabaram. Era o que tinha pra hoje.
Olha, vocês estão produtivas, viu, de final de semana. Tô gostando de ver.
Você tava no bolinho, eu acabei com meu estoque de cerveja.
Não, Ana. Não. Acabou sua moral.
Liberado já lavando a roupa suja também. Ô, essa Bex aí é boa mesmo, assim? Eu ainda não consegui provar.
Ela é bem bebível.
É.
Ela é assim.
Amiga, se você tiver com sede, óleo diesel é bebível. Isso não é. É muito relativo essa escala.
Não, ela é agradável. Ela é agradável.
Eu diria que assim, depois da Heineken, ela cai bem, assim, na minha opinião. É uma cerveja
que
cai bem.
A gente tem que lembrar que a Fê, ela é sommelier, né, agora, gente.
Ah,
ela sabe o que ela tá falando.
Boa!
Bom, nem todo. Não é porque é sommelier que sabe de tudo, tá, gente? Vocês sabem disso, né?
Também gostei dessa. Muito boa, não é porque é sommelier que sabe de tudo, adorei.
Eu moro aqui na região do Campo Limpo, São Paulo, extremo sul, pertinho do Felipe.
Ah, pertinho daqui de casa também.
Todo mundo que fala que
não, Renato, não é perto da sua casa, Renato. Não, eu não moro perto da sua casa, Renato. Coisa errada aí.
Todos esses daí moram em Parelheiros e tenho certeza que da casa deles dá pra ver o mar. Eu tenho certeza. E eles falam,
que delícia.
Dá pra ver Itanhaém, né?
Gente, eu não sei onde vocês moram. Eu não faço ideia.
É longe.
Bom, eu tô bebendo uma IPA da... Uma IPA feita por mulheres, da Marias. E eu conheci a sócia da Marias, a Fê, no grupo do... da minha aula de análise sensorial. E ela me explicou um pouco da cervejaria, eu achei sensacional, porque o nome é Marias. É lá, porque todo mundo conhece uma Maria ou é Maria. Aí, como o Anselmo gosta de me lembrar constantemente, eu sou Maria. A Maria. Né? Eu me identifiquei. E a Fê aprendeu a gostar de cerveja com as avós dela. E a ideia da cervejaria dela é nova, né? Elas são homebrewers ainda. Mas eu já provei a German Pils, a IPA. Eu provei a melhor Red Ale que eu já tomei na vida. E eu sou velha, ou seja, foi muita Red Ale. A delas é a melhor, gente. É arroba Marias, procura lá, Maria Cervejaria no Instagram. É sensacional, é maravilhoso. Vamos apoiar a mulherada. Meninas, apoiem meninas.
Isso mesmo, gente. Vamos fazer a sororidade aí, meninas apoiam meninas. Isso é bem importante.
É. É uma por todas, né? Vamos lá, meninas. O que eu quero saber agora? É... Tema meio batido, mas a gente vai discutir assim mesmo. Cervejas e pandemia. E aí, como é que vocês estão? E aí, como é que seguimos?
Bom, você é uma... Né, enfim, para quem não me conhece, eu, na verdade, eu tinha uma agência de viagem e eu comecei a focar no turismo. No turismo de tours cervejeiros, né? Conhecendo as cervejarias artesanais, tal, principalmente para o público de entrada. Estava começando a tomar cerveja artesanal. Mas, gente, turismo na pandemia, o que aconteceu? Tipo, acabou, né? Por mais que você tente, por mais que você queira, até um risco, né? Você promover um turismo e tal, fazer, enfim. Eu, sinceramente, eu parei até de vender. Eu vendia turismo convencional, eu parei de vender durante a pandemia. Porque eu acho que também é uma coisa, é uma questão de responsabilidade isso. E eu comecei a estudar cerveja. Então, me formei em sommelier de cerveja com muito custo ano passado, porque teve as paradas aí. E agora eu vou fazer o mestre em estilo, se Deus quiser vai começar esse mês, mas eu tô com certo receio aí que não comece. Mas enfim, para mim foi muito complicado, assim, foi praticamente um ano totalmente parado em relação a ter receita mesmo, porque eu não tive receita nenhuma, né? Então é muito complicado, assim, para mim foi muito difícil mesmo. Eu continuei tomando cerveja, mas enfim, o trabalho mesmo acabou zerando, né? Não rolou.
Ô, Fê, e você vai fazer o workshop também, né?
Eu tenho um workshop online que, na verdade, é para público de entrada, que é um custo bem, bem assim, é um baixíssimo custo, gente, de verdade, é R$14,90. E eu falo sobre a cerveja, eu faço algumas degustações, eu indico para as pessoas comprar cervejas que vão estar degustando, e são cervejas com baixo custo. Então, a gente está falando aí de Eisenbach, estou falando de Ravache, estou falando de cervejas realmente que eu não sei se encontram no Brasil todo, mas eu sei que tem um preço bem acessível. Então, eu também estou fazendo esse trabalho aí para chamar a galera, para aumentar esses 2% aí que não sai nunca mais, né? Do público que toma cerveja artesanal, para tentar aumentar essa curva aí.
Beleza, Fê. E as meninas?
Assim, por ter amigos que trabalham em bar, ficou uma situação bem difícil para todos eles, mas bem no começo, um amigo meu, ele me indicou vários cursos que as escolas abriram, né? Então, possibilitou bastante curso para a gente fazer mesmo online, né? Eu consegui fazer curso de análise sensorial, consegui fazer curso de estilos, consegui fazer escola cervejeira, eu fiz a belga, eu consegui fazer curso de produção na Brau Academy, que eles abriram online gratuito também. No começo da pandemia, eles abriram muito curso gratuito. Então, isso, querendo ou não, foi bom para quem queria entrar no meio cervejeiro. E eu também consegui produzir uma cerveja com o Ivan, que a gente fez uma cerveja lá na casa dele. Foi uma Saison. Então, foi uma porta de entrada para mim. Querendo ou não, na pandemia, eu consegui aprender muito mais no universo cervejeiro, que eu não tive oportunidade fora dela. Então, para mim...
Qual o Ivan, Carol?
Foi com o Ivan.
Ivan Tosi.
Ivan Tosi.
Ah, sei lá, é porque
Ivan... Não, ela não foi fazer, cerveja.
Ô, Ivan Tosi.
Ela não foi fazer cerveja com o vizinho dela, o colega, o cara que lava o carro na calçada. Ela foi fazer cerveja com o Ivan Tosi.
Eu consegui, ele me convidou, porque ele já sabia. Ele me indicou o curso da Brau Academy. Eu fiz o curso e ele falou, tá, agora a gente precisa pôr em prática. Aí ele me ajudou, ele me ensinou, ele me instruiu e a gente acabou fazendo uma saison agora no final do ano. E a Ana já teve a oportunidade de tomar ela, inclusive, né?
Ficou boa. Não quero puxar o saco não, mas a minha amiga, olha...
Modéstia à parte, claro, mas ela ficou incrível.
E a Cíntia?
Eu? Cerveja
de... Sim, poder. A senhora? Olha lá, os
então, mais ano falando. Em cerveja, né? Porque ano passado foi uma loucura. Fiz quase nada. E o que eu fiz foi muita loucura. Foi muito insumo, muita coisa inventada. Deu certo, né? Todas, mas... Esse ano acho que ficou um pouquinho mais provada a realidade que as coisas não estão fáceis de se conseguir. Tudo muito caro, tudo muito difícil. E eu acho que cada vez mais vai ficar mais difícil. E bola pra frente, né, gente? A gente vai tentando fazer com o que tem, vai inventando coisa e... Vamos beber.
Show de otimismo, amiga. E você, Ana Sá?
O negócio é bola pra trás. Vamos aí.
Não, pra trás não vamos, não.
Um abraço, Cíntia. Amiga, bem forte, amiga.
Já bateu a pressão, né? Do álcool ali, né?
Nossa, o álcool é depressor do sistema nervoso central. A Cíntia. Aninha, e você?
Eu conheci o Beercast por causa da pandemia, né? Tava atrás de um hobby e tal.
Então você é filha da pandemia? Você veio ficar com a gente só na pandemia? Que é isso?
Não, filha da pandemia não. Não faz assim. Parece que é uma coisa muito ruim. Mas eu já era da Serva, né, aqui da EF, mas quase não fazia, quase não braçava e tal. E aí fui estudar, cara, aproveitar o tempo em casa, aquela loucura, não pode sair, fui ouvir coisas e tal, procurei no Spotify, cerveja. Aí vi lá um bando de maluco que ficava rindo, eu falei que eu quero saber o que eles estão rindo. Aí entrei pro patronato, aí fui pegando as indiretas e tal. E foi isso, assim. Aí a gente fez algumas braçagens em casa. Pretendo aumentar, né, o número agora em 2021. Mas é aquela, né, cara? Tá todo mundo meio maluco e a cerveja foi um refúgio, assim, pra cabeça nessa época.
Tem uma coisa que eu quero perguntar pras meninas. Os meninos, se quiserem responder também, podem responder, mas depois delas. Durante esse tempo que a gente tá em pandemia, isolamento, lockdown nunca teve, mas enfim, essa tentativa, esse arremedo de lockdown aí, o consumo de vocês continuou o mesmo, aumentou, como é que ficou?
Aumentou muito, muito.
Aqui também aumentou bastante.
Antes fazia 10 por litro, caiu pra 2.
Na verdade, olha, assim, no começo eu tive um aumento muito grande, realmente, no ano passado, vamos colocar um ano atrás, mas aí estabilizou, eu agora tô bem mais controlada, tô bebendo hoje, assim, excepcionalmente durante a semana, mas geralmente eu só sábado, então eu consegui ter um controle melhor da minha ansiedade, vamos colocar dessa forma.
Sim, Fê, no começo eu tava tomando muito, assim, mais do que... anteriormente, assim, e aí agora já deu uma boa reduzida, acho que eu consegui dar uma controlada aí.
Bom, eu aprendi a fazer...
Você também morava na cervejaria, né, Bia?
Não ajudava muito, né?
Eu morava na cervejaria e não tomava, e aí na pandemia eu tomei mais do que quando eu tava frequentando a cervejaria.
Bia, assim, faltou você, o pessoal não sabe de qual cervejaria que a gente tá falando, de onde você é, conta o que você faz com a cerveja.
Eu sou da Cervejaria Nacional, trabalho lá no marketing, no comercial, né? E o que eu tava falando foi que na pandemia tá sendo muito difícil, né, pra gente e pra várias cervejarias. Mas também eu tenho conversado com algumas pessoas e que é muito legal também ver que o negócio cresceu durante a pandemia. Então, algumas cervejarias pequenas, algumas pessoas que começaram do zero, assim, estão conseguindo crescer aí nesse momento. Então... Acho que vale tem um pouco de esperança aí também, né? Não é só pessimismo nesse momento.
Boa, para quem quiser conhecer mais a Bia também, Beercast 329 dela e do Guilherme, não é? A gente gravou um já.
Boa, Renato.
Daí saiu a promoção que a gente batizou uma cervejaria da Nacional.
Olha aí.
A Cuca.
A gente batizou uma cerveja,
deliciosa,
não foi?
Deliciosa APA.
A Cuca, tá até hoje na cervejaria. É um sucesso, a galera ama lá.
Legal. Quem ganhou foi a Carola ou foi o Flávio Yokoji?
Foi o Flávio.
Flávio Yokoji.
Né?
Ah. A Carola ficou hoje... lugar.
Não, hoje não é. Hoje quem ganhou foi a Carola. Hoje o Flávio está eliminado. A gente moldou a regra do concurso.
Eu conheci a Carola na Nacional com a Bia por causa disso. Ela falou, ela foi a segunda.
Que legal.
É verdade. Nunca mais largou a gente, a Carola. Desculpa, Ana. Desculpa.
Tá desculpado. Só não faz de novo.
Tá gente, demais. Mas se vocês quiserem conhecer Mulher Cervejeira, se vocês acham que eu faço alguma coisa, terça, faz muito mais.
Ótimo, Tessa. Fala aí então, você. Fala aí, amiga. Mercado cervejeiro, como é que você vê isso? O mercado cervejeiro e as mulheres, como que você vê isso?
Eu acho que a gente vem ganhando espaço. Eu acho que a gente vem ganhando espaço aos poucos, né? Como eu acho que, como em qualquer outra profissão que era conhecida como predominantemente masculina, a gente vem ganhando espaço aos poucos, e a gente tá conquistando e tá mostrando, né? Eu tenho visto pelo meu trabalho aqui, sabe? O pessoal chega naquela época distante que a gente tinha evento, era eu que ficava lá, né, nos eventos, e o pessoal chegava e perguntava, ah, quem que é o cervejeiro?
Sempre o cervejeiro.
Oi?
É, Felipe, conheço essa história, né?
E daí eu falava eu, e aí no começo era uma coisa, já chegaram a perguntar pra mim, não, querida, quem que faz a cerveja? Eu. E hoje, assim, a ONI vai fazer 3 anos no meio do ano. E hoje eu vejo que eu vou já aos lugares, né, e perguntar quem que é o cervejeiro e tal, e eu falo que sou eu e... Tudo bem, as pessoas entendem que agora pode, sabe? Então, eu acho que a gente vem, sim, ganhando espaço. Claro que ainda temos as dificuldades, mas a gente vem ganhando espaço e a gente vem principalmente conquistando o nosso espaço, né? Porque quando a gente pega e faz, a gente faz muito bem feito.
Essa qual que é a cervejaria?
É ONI Cervejaria. O-N-N-I Cervejaria.
Eu queria dizer aqui, eu queria aproveitar para ficar registrado na gravação, todos os links e das cervejarias, da cerveja, do trabalho que vocês estão fazendo, ou coisas que vocês queiram compartilhar, passa para a gente, passa especificamente para o Felipe, para ele poder, o Felipe vai depois divulgar, ele divulga os episódios nas redes sociais, e ele coloca todos os links lá. Quem está ouvindo pode ouvir aqui, acessar lá e entrar na cervejaria ou nos endereços que vocês passarem.
Legal. Fala, Aninha, o que você tá falando?
Não, eu queria compartilhar uma sensação assim com vocês que eu tive até ouvindo
o Beercast
e tal, e conhecendo mais cervejeiras do Brasil. Uma fala da Tessa no final, ela falou assim: quando a gente faz muito bem feito. E, assim, é muito louco porque, ao mesmo tempo, a mulher só é reconhecida quando ela faz além do nível, assim. Isso não é só na cerveja, é qualquer coisa. Então, para um mínimo de reconhecimento, só o fato dela ser aceita como mestre cervejeira, se é boa ou se não é, tem que estar muito além da curva, assim. Se o cara é muito pior, ele já tá com 1000 medalhas e 1000 reconhecimentos. Eu... tenho muito essa sensação, assim, quando perguntado nos...
Você sabe que eu ia comentar exatamente
quando
isso.
Quando entra no mercado cervejeiro, como é que é?
Eu ia comentar exatamente isso, amiga, porque... Você já reparou que a gente tem que fazer muito mais, né? Do que os homens pra ser reconhecido em qualquer área. Mesmo sendo mais competente, mesmo tendo mais inteligência, mesmo tendo mestrado, doutorado, pós-doc, você tem que fazer muito mais do que um homem pra ter a fala aceita... E para ter a sua fala validada, eu vejo no meio cervejeiro, eu não sou cervejeira como vocês,
maravilhosas. Eu só faço sidra dentro do meu guarda-roupa, porque R$25 a gente faz quase 10 litros, né? E é 10 litros de alegria. Então...
Quero provar essa sidra. Eu ouvi muita coisa sobre essa sidra. Quero experimentar.
Ah, eu preciso mandar a sidra pra Lari, gente. Ela já viu nos três grupos diferentes o Ivan fazendo propaganda.
Pois é. Eu quero agora.
Eu vou te mandar. Você manda pra todo mundo, Ana. Não é só pra Lari, não. Você manda pra galera que tá aqui, entendeu?
Duvido, ela bebe tudo. Nunca sobra nada.
É além dessa
sidra. Bebe mesmo, porque eu só tive a oportunidade de tomar um copo daquela sidra. De 10 litros, eu só tomei um copo.
Ninguém bebeu, só
jogando na cara
dela e não consegui.
Você sabe que vocês estão me deixando triste, crack, né? Mas beleza. Enfim, eu dizia que... Então... É, eu conversando com as meninas cervejeiras hoje, eu conversei com a Paty Beer, e ela tava me falando que o que, que ela sente, que o meio cervejeiro é machista, a gente sabe disso, né, porque protótipo cervejeiro, careca, barbudo, de boné, tatuado, bermuda cargo e tênis, é isso aí.
Coque samurai.
Então, que seja, não que seja errado, inclusive é lindo, eu sei porque que eu tô dizendo isso, mas ok. Mas assim,
a gente sabe em que biotipo ela se baseou pra falar isso.
Todos, geral. E a gente sabe que é machista e tal. E a gente, o que eu pretendo sempre quando eu vou comprar alguma coisa assim, é que nem essa IPA maravilhosa aqui, é consumir de mulheres. Eu sempre busco consumir de mulheres, é, procurar mulheres que fazem cerveja, apoiar de alguma forma, seja divulgando, ou seja fazendo qualquer coisa parecida, divulgando no Insta. E as queixas que a gente viu, que a Paty me passou também, que a gente chegou à conclusão junto, é assim, panelinhas, dificuldade, a própria Fê da Marias, quando ela foi levar a receita dela numa cervejaria pra fazer como cigana, o cara simplesmente não aceitou a receita, ele não acreditou na receita dela. Não importa, assim, não interessa. E isso parece ser constante, né, até porque... Mesmo quando você é sommelier e tal, eu não posso falar muito porque eu não sou, mas... Parece que você precisa ter uma capacidade de julgamento um pouco maior que a de um homem pra ser respeitada, pra ter, como eu disse, a fala validada. Isso é bastante constante. Aproveitando que a gente tem os meninos aqui também, eu queria que eles dissessem alguma coisa. Se eles têm essa mesma percepção que nós, mulheres, temos e... Se tem, como vocês percebem isso?
É, eu acho que para a mulher é tudo mais difícil. Eu acho que realmente o homem exige muito mais. Ele aceita muito mais a falha do outro homem do que ele aceita da mulher. Porque ele se sente intimidado nesse meio da cerveja. O homem se sente muito intimidado. Ele acha que assim.
No meio da cerveja, não, né?
Não, é que aqui a gente tá falando da cerveja. Aqui a gente tá falando da cerveja. Mas a mulher precisa se desdobrar pra convencer o homem de que ela é capaz de fazer. E isso é completamente errado. E a gente tá aqui.
O Renato
hoje...
não sabe onde ele mora, mas ele sabe falar. Perfeito, Renato.
É, ele. A gente tá aqui hoje pra falar disso. E uma das obrigações do Beercast é dar espaço pra esse tipo de coisa. Porque a gente acha que não tá certo. A gente acha que as coisas têm que ser muito mais igualitárias. Então é pra dar voz. É o que a gente pode fazer aqui.
E a gente não estaria aqui se fosse diferente disso.
Se a gente pensar que algum tempo atrás nem beber, a gente podia beber em paz, né? Não dava pra entrar num bar sozinha e pedir uma cerveja, que já vinha alguém enchendo o saco.
É, então, mas eu acho que
ainda acontece, né?
Acontece, mas acho que já teve uma evolução, né? É, antigamente a mulher nem tomava cerveja, entre aspas, vou colocar dessa forma, né? Porque eu bebi cerveja a minha vida toda. Mas assim, a mulher não gostava de cerveja, elas já vinham com drink, já vinham com treco doce, sei lá o quê. Então assim, já teve uma evolução, gente, não tô falando que a causa tá ganha, nada disso não, tá? Acho que tem muito ainda pra, né, acho que tem muito ainda pra brigar, pra igualdade e tal, mas já existia uma evolução nesse sentido, né, de que homens já estão aceitando um pouco mais a mulher dentro do seu mercado, né, a mulher tomando também seu espaço. É, antigamente, quando eu falo isso antigamente, né, eu acho que eu sou uma das mais velhas aqui, das meninas, né, Anselmo, eu sei que mais velha que você, eu não sou não, mas das meninas eu
sou
eu,
inclusive, você.
Eu ouço isso toda semana.
É, mas você não sou não, eu só tenho certeza, mas enfim, mas assim, a gente, eu nasci numa época que a mulher era cobrada para ter filho, ela não tinha opção de querer não ter filho, ela era obrigada a ter filho, eu não tenho filho por opção, tá? Mas eu fui muito cobrada até meus 25 anos, porque era essa... Cobrada até de amigas, que tinham a mesma idade que eu, eram até mais novas que eu. Eu falava, mas como assim você não vai ter filho? Eu não vou, pronto, acabou. Então, assim, a gente meio que nasceu para parir e cuidar da casa, né? Então, querendo ou não, a gente tem uma evolução, que eu não acho que é grande não, tá, gente? Não acho que é grande não. Acho que a gente tá evoluindo aí aos passinhos, né? Dessa forma... Mas já existe, a gente já toma cerveja, enfim. Então, o que a Ana colocou, né, que eu gosto muito de falar aqui, é apoiar uma outra, né, pedir para os amigos, até homens, apoiar a gente, porque não, eu acho que é super importante. Então, é com isso que a gente vai conseguir, aí, de repente, conseguir mais espaço e conseguir ser mais aceita cada vez mais, né, pelos homens, enfim, ou pela sociedade como um todo.
Boa, Fê. E você, Carol?
Eu acho que falta voz. Para a mulher ser validada no mundo cervejeiro, ela tem que ter o apoio, a base de algum homem. E eu acho que isso não devia existir, né? Para a mulher ter voz, ela precisa de alguém validando a voz dela. Isso não é justo, porque foi o que as meninas comentaram, que vocês comentaram. Se uma mulher faz, ela faz bem feito e ela corre atrás e ela faz. Então ela precisa ser validada por isso e pelo esforço. Ela não precisa ter uma base pra falar o quê? Ah, é verdade. Gente, se ela falou, é verdade, ponto. Se ela tá falando, é porque ela tem certeza, porque ela estudou pra fazer. Ela não precisa de alguém falando, ah, eu concordo, eu não pedi a sua opinião. Se eu tô falando que é assim que é pra ser feito, faça.
Perfeito. Boa.
Pô, tem uma pergunta aqui, Ana, que o pessoal fez no YouTube pra Tessa.
Ótimo!
O Pércio fez uma pergunta. Tessa, qual estilo você gosta de fazer e qual é o seu maior desafio dentro da cervejaria?
Ele vai te pagar 200 por essa resposta aí.
Beijo, Pércio.
Se não pagar, a gente cobra, você sabe.
Amanhã eu cobro.
Isso é piada interna lá dos patronos. Se você virar patrono, você vai entender.
Bom, gente, eu gosto de fazer cerveja belga. Gosto muito, eu sou apaixonada por cervejas belgas. Meu maior desafio é que hoje a cervejaria... o meu marido é meu sócio, mas o meu marido tem outro trabalho. A cervejaria é só minha. Então, hoje, eu sou a cervejeira, a administradora, a pessoa que carrega o barril. Tudo sou eu. E eu tenho muita dificuldade em vender. E, bom, eu preciso produzir e vender, né? Afinal de contas, é um negócio. Então, esse é o meu maior desafio. Eu não tenho muita paciência com o cliente. E falta tempo, eu acho, para tudo que eu quero fazer. Eu gostaria de lançar um rótulo por mês. Falta tempo, falta... É isso, falta tempo. O resto não falta. Estudo tem, eu estudo muito, eu sei muito... Falta tempo.
Tudo chega
falta horas do dia.
Exatamente. Tudo chega na hora certa. Tenha paciência que vai dar certo.
Ah, é. Bom. Hoje a gente, né, com 3 anos de mercado, a gente já conseguiu contratar pessoas para fazer o marketing, por exemplo, que era uma coisa que eu tinha extrema dificuldade. A gente vivia muito de festival, né? E sem eles a gente teve que se reinventar, a gente se reinventou muito bem, a gente tá trabalhando com iFood, com aplicativos, e a gente se reinventou muito bem, sabe? Mas é isso, eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço hoje e falta gente, acho que a gente se reinventou muito bem, né? Eu sei, hoje eu tenho certeza que a cervejaria vai sobreviver para ter oportunidade de brilhar mais para frente. Mas falta tempo para tudo que a gente quer fazer.
Boa. Mas vai dar certo. Estamos na torcida aqui também.
Obrigada. Vai rolar, amiga. Certeza. É muito tempo e muita coisa dedicada, né? Então, certeza que funciona.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Pode.
Existe. Eu falei, né, isso pra você, já que eu sou muito ignorante das mídias sociais cervejeiras, eu desconheço as pessoas, que eu pedi o seu Instagram e porque eu sou muito perdida. Existe, tipo, algum grupo, que nem no Face a gente tem lá, eu lembro que tinha compro das minas que faz em Santa, eu nem lembro, faz uns 20 anos que eu não entro no Face, mas tem, podia ter alguma coisa assim, né, das mulheres cervejeiras, de ter um suporte, algum grupo que auxilie, que nem eu comecei a fazer cerveja agora, né? Eu sou sommelier, mas aí eu comecei a produzir agora. E aí foi que acho que o Anselmo que mandou no Beercast lá do outro grupo, o pessoal trocava cervejas caseiras, que aí todas as perguntas que eu mandei, todo mundo falava, pergunta pra Cíntia, foi mais ou menos essa resposta pra tudo.
Porque a Cíntia, ela é o nosso oráculo, né? Se a Cíntia não souber, ninguém sabe.
É de cerveja até imposto de renda, é tudo com ela.
Se pergunta qualquer coisa, ela consegue te responder, Cíntia.
Agora é imposto de renda, cerveja.
Não nessa ordem, né?
Precisa cancelar uma nota também, ela ajuda, que é uma beleza.
Ajuda. Manja tudo. Ai. Mas é isso, tipo, se tivesse algum grupo assim, seria legal, né? De compartilhar só das minas.
A gente Lari, podia criar, ué.
A gente tem alguns, assim, eu estou em alguns, porque, né, motivos de militante chata que jamais descansa, sou eu, mas por uma boa causa. Eu estou em alguns, eu posso te colocar e eu posso pedir depois para os meninos divulgarem também lá na página do Beercast. Não sei se a gente consegue fazer isso, se é possível, mas seria legal até para difundir mais as coisas, né? Eu acredito que todo conhecimento deve ser espalhado por conta de angariar mais pessoas. Eu tenho certeza que tem muito mais pessoas que... muito mais meninas que se interessam, muito mais mulheres que se interessam, que talvez não sintam a segurança de procurar assim, sabe?
É, e você se sente mais acolhida também nisso,
isso,
né? Quando eu fiz meu curso de sommelier, sei lá, acho que era 20% mulher, só 80% homens. Então, se tiver mais mulher, você se sente mais acolhida, mais aberta. É legal, é o que a gente precisa.
Sim, o lugar fica até mais agradável, né? Sem ser misândrica, com mais mulher, o lugar fica até mais agradável. Fica mais bonito com de certeza. Olhar, né?
Com certeza.
Um dos motivos para eu escolher o Beercast, né? Quando eu tava procurando um podcast de cerveja, eu entrei na descrição dos episódios para ver se tinha participação de mulheres lá e vi que tinha, né? Eu até depois entrei no Twitter dos meninos para ver o que eles postavam. Dei uma stalkeada ali básica, só para garantir, né, não passar nervoso no futuro.
Nossa, o meu Twitter é bem diferente do meu Instagram. O meu Twitter é de perder o 20.
É, o Twitter do Felipe é tipo o depoimento da Cintia ali, é pra você sentar e chorar, não tem o que fazer.
No Twitter, se você tá feliz, você não tá no lugar certo.
Exato, não, assim, amigo, no Brasil atual, se você tá feliz, você não tá no lugar certo.
Ô, Ana, desculpe, só pedindo a palavra, eu queria agradecer a Viviane, porque, assim, o nosso intuito aqui no Beercast foi sempre esse, é abrir espaço. E ouvir algo que você tá falando, assim, Viviane, me enche de orgulho, acho que pros outros também, porque a gente vê que deu certo, né? A gente abrir espaço, trazer mulheres para participar, para conversar, isso incentivar outras mulheres a vir conversar com a gente também, a participar do mercado. Quer dizer que funcionou. A gente, fazendo podcast, a gente está muito no escuro. A gente faz e não tem feedback, não sabe o que aconteceu, a quantas pessoas a gente alcançou, o que a gente mudou na vida das pessoas. Então, ouvir isso é muito gratificante, né? Obrigado, fiquei feliz de saber que você veio por causa disso.
Meu, deu super certo.
Eu fiquei feliz de saber que a Vivi procurou, achou a gente e gostou da gente, né? É o mais legal de tudo.
Eu fiquei impressionado, eu fiquei surpreso.
O Felipe ainda tá passou, com vergonha, ainda tá passou na auditoria das redes sociais, isso foi o mais, né?
Eu, pra entrar no Beercast, foi mais ou menos assim, a Ana virou pra minha cara e falou assim, entra no Beercast. Falei, mas amiga, entra no Beercast. Mas assim, entra no Beercast, eu não tô perguntando mais nada, você vai entrar, você vai virar patrona, enfim, ponto, vai
okay,
ser isso.
Ok, gente, eu sei que
Felipe fez quase isso
me
comigo
desculpa,
também.
Quando eu fizer isso, me ignora. Aliás,
eu fiquei surpresa, assim, falando de meninas no patronato, eu acho que eu entrei um ano e pouco depois da Ana, e eu não sabia. E a Ana ficou lá no... no patronato sozinha como menina. E eu entrei assim como a segundona. E assim, foi o primeiro grupo de cerveja mais respeitoso possível com meninas. Eu tenho vários outros grupos, mas o Beercast foi o primeiro. Assim, eu não sei se pelo fato de eu ser uma menina cervejeira e eu meter as caras no curso, eu ir sozinha em bar e comprar cerveja sozinha. Assim, eu nunca me senti desrespeitada, nunca. Eu posso ser uma pessoa muito errada, não sei.
Não, mas não tem, não.
Eu nunca precisei me impor como uma menina cervejeira, entendeu? Eu tava no meio do pessoal que fazia cerveja, bebia cerveja, como qualquer outra pessoa ali no meio.
Eu tô um ano, fiz um ano em fevereiro, como, né, dentro aí do grupo. Sinceramente, nunca me senti ofendida, nunca...
no Beercast jamais.
Nunca rolou nada.
Mas assim, eu notei, assim, que depois do Beercast ainda, sabe, um pouquinho em outros grupos, saí, eu precisei realmente brigar, coisa que eu nunca gostei de fazer.
Tem
e nunca, sabe, levantar uma bandeira. Ai, menina. Falei, cara, eu sou uma pessoa como qualquer outra que gosta de cerveja, entendeu? Não sendo menino, pra mim era totalmente igual. Foi o podcast, realmente senti uma diferença enorme em outros grupos. Hoje, assim, eu já, em todos os grupos que eu estou, eu não me sinto menor ou precisando provar mais ou menos porque eu sou uma menina.
Bom, quando eu cheguei, eu falei para o Anselmo, eu lembro que acho que a quarta coisa que eu falei para o Anselmo foi: então, eu escuto vocês desde o começo. Era puxado, hein? Sério. Aí as coisas eu ouvia, eu falava: mano, eu gosto de vocês, para de falar isso, para de falar assim. Não repete isso, não reproduz isso. Tá errado, não é possível. Até o dia que eu falei: tem um jeito de resolver esse errado. Eu vou ter que estar lá. Pra conseguir fazer eles entenderem que não é legal falar esse tipo de coisa, que não é da hora. Quem menos, Ana, né?
Ana, isso daí era tudo culpa do Gustavo e do Ricardo. Depois que eles saíram, o negócio ficou muito...
Isso, nada vamos ver, falar mal de quem não tá aqui.
Eu vou falar que o Ricardo é muito legal. Aí você interpreta essa frase aí como você quiser. O Ricardo é muito legal. Enfim.
Nem vou comentar.
E meninas, o que vocês acham que falta pra gente poder ficar mais à vontade? Podcast cervejeiro, são os meninos que falam, a maioria é menino, não tem como impedir esse tipo de coisa, né? Fazer o quê?
Olha, eu queria voltar ao assunto bem lá atrás, porque me cortaram, então eu vou falar agora. Quando falaram da cerveja na pandemia, minha relação mudou completamente. Eu entrei no Beercast, eu não estava antes, apesar de conhecer o Felipe, e ele me encheu o saco para entrar há alguns anos. Ele sempre pedia pra eu participar. E eu criei uma página que tá meio morta, porque eu tive que voltar a trabalhar presencial e ficou mais difícil. E é o gastrono.beer, que eu cozinhava com a cerveja, então eu postei algumas receitas. Eu tenho algumas receitas para postar, então eu devo voltar em breve com ela. Então eu queria pedir para me seguirem.
Você queria fazer jabá. Era isso. Você queria fazer jabá.
Obrigada pela oportunidade.
Está no Instagram?
Mas tem umas receitas bem legais, sim. Está no Instagram. Tem umas receitas bem legais.
Mas você vai cozinhar pra gente, Cris?
Assim que eu puder, eu cozinho pra vocês. O Felipe já comeu algumas coisas, principalmente em churrasco.
Já comeu. A Cris é uma churrasqueira. É a churrasqueira. Oficial aqui de casa.
Pode falar que é a preferida.
Cris, ele não, só oficial. É seu amigo. Ele só é seu amigo por causa disso.
Eu conheci a Cris, ela comandando uma churrasqueira. Já conheci assim.
Verdade. É só por comida.
Carregando o cooler. E carregando o cooler. Você falando, tem certeza que vai levar o cooler assim? Porque tava bem pesado e eu carregando o cooler. E o pudim também. O pudim também é gostoso, né? Harmoniza com cerveja, principalmente.
Acabei de ver que eu já sigo a página. Sem saber que era.
É porque vai ser porque eu não posso. Mas calma. Logo a gente volta.
Depois da pandemia a gente volta.
Sim. Tem home office, dá pra voltar, entendeu? Caprichar nas receitas aí.
Vai, Bia, sua vez.
Qual foi a pergunta mesmo?
Repete a pergunta, não, vai lá.
Cara, isso é bem meus alunos, sabe?
Não, era sobre...
Eu
porque...
um negócio agora aqui, aluno pra perguntar qual foi a pergunta mesmo, foi igualzinho.
A Bia, ela está profissionalmente trabalhando num sistema organizacional grande, médio, né? Pequeno, mas assim, mais do que o normal, do que as outras meninas aqui. Então, essa opinião de como se deu ou como se dá o reconhecimento do trabalho, do esforço da mulher no mercado, ela tem algo a dizer, talvez, a respeito disso, porque ela está envolvida com isso há mais tempo. Como que ela é vista, como que a dificuldade que ela tem quando ela está como mulher nos grupos sociais, apesar que no caso dela acho que ainda é diferente, porque ela já é reconhecida como um nome, né? Todo mundo sabe onde ela trabalha, o que ela faz. Mas era legal saber da voz dela, como ela se sente, como ela vê essa questão.
Cara, eu acho muito doido, assim, porque eu converso com outras mulheres também, eu acho que cada uma aqui tem uma visão diferente, eu acho, e ao mesmo tempo igual sobre ser mulher e estar no mercado de serviço. É, porque são vários pontos de vista, mas no final a gente tá falando da mesma coisa, né? E eu acho que, assim, desses anos aí, que o mercado também, eu não sei vocês. Vocês estão trabalhando, né? Ou estão envolvidas bebendo só. Não é necessário a gente estar trabalhando no mercado também para entender disso. Mas eu acho que até a pergunta da Ana foi em questão da gente, como que a gente faria mais mulher, né, para o mercado, como que a gente iria fortalecer essas mulheres, até nós mulheres, né, dentro do mercado. Mais mulheres. Bom, a minha visão, né, que eu acho que pode ser parecida, e também eu acho que são várias ideias diferentes, eu acho que muitas mulheres pensam nisso, realmente é o nosso desejo, esse grupo, né, essa rede de apoio que vocês falaram, que eu acho que isso é essencial, a gente tem que estar cada vez mais se apoiando e divulgando para as amigas e também compartilhando sobre também outros negócios cervejeiros e também deixando as mulheres mais em destaque, como vocês estão fazendo agora. Como, assim, outras cervejarias têm feito também, é o que eu tenho contado, assim. As cervejarias estão entendendo que que tudo tem mudado, o mercado tem mudado e que a gente precisa falar mais disso, precisa botar mais mulheres para trabalhar com cerveja. Então, também precisa aumentar a educação cervejeira, a gente precisa levar mais educação cervejeira para as mulheres. É o que a Fer falou, né, Fer? Você tá fazendo um curso aí com preço acessível.
É um workshop, na verdade, né? Com entrada, pessoal de entrada, isso.
Isso é maravilhoso, assim. Quem que tá fazendo isso, né, hoje em dia? Então, são pequenas atitudes assim, que a gente pode fazer. Bom, fazendo um jabazinho assim também, lá na cervejaria, na segunda-feira, a gente vai lançar a cerveja do projeto Musa de Verão, que a gente tem já há 9 anos, não sei se todas conhecem, mas todo ano a gente chama algumas mulheres do mercado cervejeiro para fazer cerveja lá na cervejaria. Aí nessa segunda a gente vai lançar. E é assim, o intuito do projeto é a gente colocar em destaque as mulheres mesmo. Pra gente contra, assim, tudo que é dito, tudo que a gente tem sofrido, né? Todo ano a gente faz um evento, um lançamento, mulheres falam, até na própria segunda-feira no Instagram da cervejaria. Segunda-feira, às 7 horas, a gente vai fazer essa live com as meninas, tá? As meninas da Benedita, a Eneide e a Benedita vão participar, e a Carol da Trilha também.
Legal.
As três que a gente chamou esse ano, tá? A gente fez, elas fizeram uma cerveja incrível. Então, vale muito a pena aí ficar por dentro também. Na segunda, elas vão falar, né? Falar sobre o projeto, sobre a cerveja que elas braçaram, né? E é isso, assim, acho que se ficar aqui, a gente vai ficar um ano, assim, conversando. E é legal saber a visão também de quem tá fora do mercado, porque eu acho que é uma visão até mais clara do que quem já tá enraizado, assim. Já há muito tempo passando pela mesma coisa. Enfim, é isso.
Beleza, meninas?
obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada por estarem aqui suportando o meu primeiro dia de hostess. Eu espero que venham vários.
Tá de parabéns, Ana.
Ana, foi incrível. Muito bom.
Boa.
Parabéns.
Assim, não que eu não soubesse, mas enfim. Não, mentira, gente. É brincadeira. Modéstia, foi zoeira agora. Sério mesmo. Obrigado mesmo. Meninas, vocês querem deixar contato? Passar Insta, alguma coisa? Deixar um recado final?
Gente, eu queria só agradecer vocês. Assim, eu queria acompanhar o grupo mais, mas eu não consigo. Todo final de semana tem 1000 mensagens e eu não consigo.
Não dá.
E assim,
tudo bem, amiga, é assim mesmo.
Sempre vejo as meninas comentando, eu dou muita risada, porque eu sempre chego assim, às vezes eu volto, eu copio figurinha, mas eu nunca consigo comentar. Mas assim, é um prazer falar com vocês, assim. Queria conhecer vocês mais a fundo. Pra mim foi muito bom hoje conhecer um pouquinho de cada uma. E é isso. E obrigada, Beercast, também, por chamar a gente aí. É isso.
Boa!
Foi muito legal essa iniciativa, curti bastante ver vocês assim, de pertinho, virtualmente. E é isso, valeu por terem chamado. Até a próxima.
Eu espero que tenha mais, viu?
Né? Gente, eu agradeço também aí a oportunidade, né, de estar aqui. Agradeço todo um ano aí, que acho que vai fazer praticamente um ano que eu faço parte do Beercast. Contatos, essas coisas, acho que vocês vão colocar nos links, aí fica mais fácil, né, pra galera gravar, tal, ver, né, visualizar do que ficar falando aqui. Mas eu acho que poderia ter mais programas assim, não só falando no foco de mulher, mas chamando mais mulheres, né, pra participar aí com vocês. Eu acho que seria uma coisa bem legal. Então fica a dica.
Anotado.
Fica. Queria agradecer.
Eu quero no Instagram, aciona o sininho, dê o like nas minhas cervejas, entendeu? Cedinha as minhas cervejas, só tem foto de cerveja ali, gente.
Eu queria dar like nas suas cervejas, mas elas não chegam aqui.
Aqui também não, amiga, eu moro mais perto.
A blogueirinha.
Lari.
Eu acho que a Anastácia ia falar, né? Aí começou Ana, todo mundo a falar ao mesmo tempo.
Foi bom ver vocês, espero que tenham outros episódios, assim. Foi bem legal, eu curti a iniciativa.
Queria agradecer o Beercast pela segunda vez que eu tô participando. E que, quando possível, reunir essas patronas num bar pra realmente gravar um Beercast, todo mundo, né?
Sim. Eu levo cerveja, eu já prometi.
Ah, eu escolhi a roupa pra isso. Levo. Ai, gente, eu não abandono.
Nós vamos fazer em São Paulo e vamos fazer na cidade de cada uma você.
E o Anselmo prometeu uma cerveja pra cada, porque eu dei print.
Isso, tá? Vai ter cerveja pra tudo.
Eu dei print, porque eu não vou esquecer. Eu não esqueço.
Olha.
Não esquece, pode cobrar, pode esfregar na minha cara, assim. Falou, você
eu
falou,
dei o print, tá? O celular. Não vou esquecer.
Pode guardar, vai ter.
Tessa, quer deixar contato? Fala tchau.
Quero. Gente, obrigada pela visibilidade que vocês dão pra gente. O contato acho que é @onicervejaria, mas acho que é mais fácil ficar no visual depois.
Boa. Sim, eu vou marcar todo mundo na capa do episódio.
Isso é.
Sou eu, Ana. Eu.
Calma, amiga, não cheguei em você ainda. Eu tô mudando a tela. Lari.
Eu. Eu fiquei muito feliz de participar, apesar de ter ficado com receio, porque eu falei, eu não sei se eu tenho conteúdo pra tudo isso, mas é muito divertido.
Tá cheia de conteúdo, é um balde fermentando de conteúdo, olá.
Espero conhecer todos vocês pessoalmente e realmente tem que acontecer mais vezes, não só em março, em outras datas também, não precisa ser nada comemorativo, trazer mais mulheres. E eu só quero dizer que dia 13 de março é meu aniversário, isso é muito importante pra mim, então me mandem parabéns. É isso.
Parabéns! Faltam 3 dias!
3 dias!
Ó, 3 dias e contando, amiga.
Sem
meninas, de junho, hein? Não se esqueçam.
De junho?
Você vai junho ou junho?
Tá logo aí.
Em junho,
eu sei que, gente, ela não sabe.
Presente, tá? Gosto de cerveja.
Mais alguém, meninas?
Eu alguém agradeço os patronos, não só pelo programa, mas na pandemia aí me ajudou a manter a sanidade
com todas as nossas reuniões aí de sábado, são perfeitas, então quem é patrão tem direito a participar das nossas festas, são online, e me ajudou muito aí, me acalmar, e é isso. Eu já passei o contato, então nem preciso passar de novo, já fiz a minha...
Eu tô seguindo, já tô seguindo.
Eu só agradeço a oportunidade dada pelos meninos aí e tal, e vamos estudar essa história de fazer um programa só com meninos de vez em quando, porque eu acho que a gente consegue, hein?
Acho que dá.
Eu acho que ficou bom, hein?
Acho não, certeza.
Vem esse patrono.
Como que faz pra virar patrono, Ana?
PicPay. Eu não lembro, pera.
PicPay. Procura o Beercast no PicPay.
Porra, Ana, você ia tirar 10 agora que você... Agora que você ia correr.
Beercast no... Apoia-se.
Apoia-se. Casa, meu Deus.
Apoia-se.
Ah, peraí, a gente tem o Apoia-se, a gente tem o PicPay.
É, você entra lá, procura Beercast, pode escolher um dos planos de patronato, e aí você pode entrar no nosso grupo secreto, você pode participar do nosso grupo no Facebook, você pode participar dos sorteios que a gente faz de vez em quando. Quando acabar a pandemia, você vai poder se encontrar com a gente nas confrarias que a gente faz, nos eventos especiais, e lá no sítio, no Aras do Bronson, a gente faz churrasco lá, usa piscina, anda a cavalo, tudo lá naquele lugar enorme que o Bronson tem. É uma festa ser patrono do Beercast. Então vem aqui, vocês vão conhecer essas mulheres maravilhosas, vocês vão ficar amigos da gente e vão ajudar o Beercast a continuar funcionando.
É isso aí que o Anselmo falou, gente. Eu concordo. Até a próxima semana, gente. Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.